Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu converso com o juiz Cristiano Diniz da Silva. Ele é magistrado do Juízo Único de Ampere e nós vamos falar sobre a 21ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que intensifica o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Seja bem-vindo e obrigada, magistrado, pela sua disponibilidade hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Primeiramente, boa tarde a você e a todos os ouvintes, né? Quero dizer que é um prazer estar falando com você e com todos aqueles que nos ouvem sobre um tema que é tão relevante para todos nós.
Exatamente, para nós também, magistrado. Para começar, então, a nossa conversa, né? O senhor que acompanhou aí as atividades da Semana da Justiça pela Paz em Casa, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, né? Como que o senhor avalia essa campanha novamente, né? A segunda edição, que acontece neste ano, como que o senhor avalia esse esforço concentrado de juízes e juízas ao longo da Semana Nacional pela Justiça, pela Paz em Casa?
O programa Justiça pela Paz em Casa, né, como você já até mencionou, é um programa desenvolvido pelo CNJ, né, em parceria com o Tribunal de Justiça, e que está aqui a segunda edição desse ano, mas a 21ª edição de toda essa campanha, né? Já há alguns anos que está sendo realizada. E aqui no Paraná é uma campanha que é coordenada pela CEVID, né? E que é desenvolvida aí por todos os juízes, né? Que são de competências do tema de violência doméstica. Nós estamos concluindo hoje essa 21ª semana, é a segunda do ano, e ao meu ver foram muitos frutos, né? Bastante empenho de todos os magistrados do Estado do Paraná, desenvolvimento de diversas ações aí pelo Estado,
sim,
e com a concentração de esforço em especial aí para agilizar processo, para julgar processo, realização de audiências, de júris. Então, acredito que muitos frutos, né, foram colhidos aí dessa semana.
Como que o senhor avalia o papel do Poder Judiciário, né, que sai do fórum e vai ao encontro da comunidade para esse enfrentamento à violência doméstica, né? E quais os instrumentos que o Poder Judiciário usa, magistrado, justamente para tentar reduzir, né, essas agressões e crimes que acontecem dentro de casa e evitar casos extremos, principalmente, que podem provocar a morte de vítimas, não é mesmo?
Sim, com certeza, né? O Poder Judiciário, ele atua, né, principalmente no julgamento de processo, mas também tem interesse, né, na pacificação social. Na verdade, o julgamento de processo, a atuação é nesse sentido sempre, né, de buscar a pacificação social, e a atuação nessa, de forma preventiva e voltada ao combate, né, dessas violências, desses conflitos, elas se coadunam aí com a finalidade do Poder Judiciário, porque a partir do momento que nós conseguimos erradicar, ou eliminar, ou prevenir a violência, nós também estamos, ao mesmo tempo, prevenindo ações judiciais, né, que decorrem depois dessas violências.
Uhum.
E o poder, no âmbito desse questionamento que você fez, a respeito do papel do Poder Judiciário que se aproxima da sociedade, né, e de instrumentos que nós utilizamos, aqui no âmbito do Estado do Paraná, a gente atua muito em conjunto com os conselhos da comunidade, com toda a rede de proteção, na verdade, dos municípios, né, na realização de atividades voltadas aí à conscientização, à educação da sociedade, discussão, né, desse tema. Eu entendo que o enfrentamento da violência doméstica passa essencialmente por nós levarmos educação, né, conscientização da sociedade, proteção da vítima. E essas atividades, elas devem ser realizadas de forma coordenada entre todos os atores, e por isso que a gente busca sempre nessas semanas pela paz em casa, né, desenvolver, sim, ações conjuntas. Então a gente desenvolve, por exemplo, aqui na comarca de Ampere, nós desenvolvemos um lançamento de projetos voltados à proteção da vítima, voltado a atendimento da vítima. Nós temos projetos aqui que são voltados à educação, né, e conscientização do agressor, e também desenvolvemos rodas de conversas, né, com a sociedade, debatendo o tema, né, debatendo e discutindo ali formas de enfrentamento em conjunto com toda a sociedade, porque é um tema, um fato social muito relevante e que impacta, né, as famílias como um todo, e por isso acho que é de interesse de toda a sociedade esse enfrentamento.
E não é novidade dizer, não é mesmo, magistrado, que o machismo, ele impera em inúmeras camadas sociais, né? Em qualquer situação que a mulher vive, seja ela mais humilde ou também seja ela de uma camada social, né? Maior, né? Eu quero dizer assim, o padrão social maior. Não interessa, não é mesmo?
Com certeza. Nós temos nos processos nós conseguimos observar isso, né, que a violência doméstica é um fenômeno que não distingue classe social, que não distingue raça, etnia, religião, nada. Né? Ela, na verdade, é um quadro estrutural que vem ao longo do tempo e que, por isso até a gente, como eu disse, é essencial para o seu enfrentamento a essa educação. Né? A gente precisa discutir e levar o conhecimento, conscientização a toda a sociedade. Mas, de fato, não há essa distinção de classe social, de raça, de modo algum. Na verdade, a gente verifica que ela ocorre, ninguém está livre, na verdade, né? Todas as pessoas, e por isso que a gente precisa, de fato, discutir e conscientizar a todos.
O senhor citou, inclusive, do trabalho de ressocialização, recuperação do agressor, porque não basta apenas punição, não é mesmo?
Com certeza. A gente já viu que a punição por si só, ela não resolve o problema, né? Por isso que aqui no Paraná, a CEVIT, inclusive, firmou recentemente um termo de cooperação, né, com a FECOMPAR, que é a Federação dos Conselhos de Comunidade, que justamente visa dar esse suporte, estimular, né, a atuação dos Conselhos da Comunidade, que é um grande parceiro do Poder Judiciário, para que esses grupos, né, sejam cada vez mais frequente em todas as comarcas, porque, de fato, aqueles que já existem demonstram que esse trabalho de conscientização, né, esses métodos de conscientização, de reflexão, eles surtem efeitos, né, e são, de fato, a forma de nós evitarmos que esses agressores eles continuem, né, com essa conduta, que eles reflitam e se responsabilizem pelos seus atos e, a partir disso, eles deixem de praticá-los. Que apenas a pena, pura e simplesmente, mostra que, de fato, o índice de êxito, né, dessa responsabilização é muito pequeno. Então, por isso, a gente precisa, de fato, de métodos e de ações voltadas à educação e responsabilização dos agressores.
Correto. E, magistrado, a percepção feminina sobre o mundo e sobre o seu papel social ficou, e eu gostaria de lhe perguntar, ainda é hoje muito distorcida?
Eu acredito que sim, eu acho que já evoluiu muito, né? Nós temos, até após a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, em 2006, tem se intensificado muito os debates sobre isso e campanhas, realização de diversas campanhas educacionais, por exemplo, da campanha Agosto Lilás, das Semanas da Paz, que acontece 3 vezes ao ano, de outras atividades que são desenvolvidas, né, em vários âmbitos. Isso, de fato, isso acaba gerando, né, um debate do tema, a educação e aí a reflexão dessas mulheres. Mas a gente sabe que, como eu já disse anteriormente, por ser um quadro estrutural, né, construído ao longo de muitos anos, isso não é algo que se transforma da noite para o dia. Né? Então, ainda existe muito essa percepção distorcida, como você mencionou, e a gente vê isso no âmbito dos processos, né? Quando a gente ouve as vítimas, muitas das vezes elas ainda se culpabilizam, né? Mesmo sendo vítimas de agressões, elas ainda se sentem culpadas muitas vezes, justamente por essa visão distorcida, né? De que elas ainda que elas têm, né? Daquela figura feminina do século passado, de que tinha mais uma função de servir ali ao homem, à casa e tudo mais. Então, isso é uma consequência desse quadro estrutural, como eu disse, mas que a gente precisa enfrentar e que vem evoluindo, mas ainda precisa de mais discussão e evolução.
Sim, sim. E mesmo nós tendo uma importante histórica legislação, não é mesmo? Que é conhecida no mundo todo, que é a Lei Maria da Penha, acabou de completar 16 anos, não é? Que está em vigor. Ainda assim, o Brasil, magistrado, ele aparece no ranking mundial em quinto lugar do número de feminicídios, não é mesmo?
Isso, nós temos uma excelente legislação, né, reconhecida até pela ONU, como acho uma das três mais avançadas do mundo.
Sim.
Mas isso, de fato, não impediu até hoje que nós ocupássemos essa triste colocação aí nesses rankings, né? Que ainda o Brasil é, infelizmente, um dos países que tem mais, se registra mais violência doméstica e um dos países que mais mata mulheres, né? Como eu disse, eu acho que eu continuo afirmando que, embora seja uma lei ainda, é uma lei muito moderna, ainda não conseguimos dar uma efetividade, principalmente no que se refere a questão voltada à educação e à proteção social da vítima. Então ainda há uma carência nisso, porque muitas das vezes nós temos situações que a vítima permanece ali no ciclo de violência por uma dependência econômica, muitas das vezes, ou tipo, diversas outras situações que estão relacionadas à ausência de proteção social. Por isso, essa lei ainda precisa, embora ela seja tecnicamente uma lei muito avançada, ainda precisa de alguma efetividade em alguns aspectos, principalmente nessa área voltada à educação, né, à difusão dessa
Sim.
educação e da proteção social da vítima.
Sim. Um outro ponto fundamental que eu gostaria de colocar aqui para o senhor é a violência e racismo. Elas se conectam de alguma maneira e precisam de ações específicas para tratar essas questões?
Sim, é toda
O que eu quero dizer,
né,
a mulher negra ainda está mais suscetível, né, principalmente a mulher negra, mais suscetível ainda, magistrado, a essa violência doméstica?
O racismo é outro tipo de violência também, que está enraigado e é estrutural, né? Obviamente que quando você junta duas situações que envolvem, né, uma estrutura, né, da sociedade enraigada e que justamente trazem, né, as pessoas que estão envolvidas, né, tanto a mulher quanto a pessoa negra, numa condição, né, numa construção social que coloca essas pessoas como, de alguma forma, um entendimento que são menos ou menores que os outros. Isso, de fato, quando junta essas duas circunstâncias, expõe, de fato, as mulheres negras a uma situação de maior risco. Mas eu entendo, ainda, embora que eu não tenha dados específicos para tratar sobre,
Sim.
Obviamente que há uma incidência maior e um risco, uma exposição maior também dessas mulheres.
Uhum. Quando nós falamos de Lei Maria da Penha, nós temos que lembrar também que, por exemplo, mulheres trans, lésbicas, também têm o mesmo direito, não é?
Com certeza, né? Todos aqueles que... Nós estamos falando de violência de gênero, né? Então todos aqueles que se identificam com o gênero feminino, eles estão, por assim dizer, protegidos pela Lei Maria da Penha. Isso, embora a lei ela não seja específica, né, há uma construção jurisprudencial e doutrinária a respeito desse tema que protege, né, todos aqueles que se identificam com o gênero feminino.
E, magistrado, nós temos algumas campanhas que estão, né, acontecendo também simultaneamente, como, por exemplo, temos agora o mês Agosto Lilás, que também é uma importante ferramenta no combate e no enfrentamento a essa violência.
Com certeza, né? O Agosto Lilás é uma campanha que é desenvolvida a partir, né, do fato que esse mês de agosto, no dia 7 de agosto, completa a Lei Maria da Penha. Completa aniversário, esse ano, como você mencionou anteriormente, completando 16 anos, né,
Sim.
da sua publicação. Então, é uma campanha que é desenvolvida em âmbito nacional e geralmente muito adotada pelos municípios, aqui na região mesmo, muitas ações, reuniões que acontecem, outras ações de divulgação, e então por isso muito importante, tanto porque dá assistência a essas vítimas, mas também porque traz ao debate, né, o tema. Acho que é muito importante isso, tem que estar sempre em evidência e em debate para que alcance o maior número de pessoas e traga reflexão e informação.
Correto. Magistrado, em comarcas do interior, essa situação se acentua ainda mais com relação à violência doméstica, à violência de gênero?
Eu não sei, especificamente, eu acredito, não sei se tem alguma diferença assim, em números percentuais, né? A comarca de interior, a gente tem talvez um pouco de dificuldade maior, até porque as comarcas de interior são muito rurais, né? Tem muita área rural onde não há, às vezes, essa facilidade das pessoas, às vezes, de fazer denúncia.
Exato.
Por exemplo, na comarca onde eu estou, que é a comarca de Ampere, nós temos, além da comarca sede, outras duas cidades que ficam muitas das vezes distantes, 20, 30, 40 quilômetros da, né, da sede, onde não tem muitas das vezes delegacias de polícia, né? Então isso, de algum modo, é talvez um desestímulo para que a pessoa, as mulheres, possam fazer as denúncias, né? É um obstáculo a mais, na verdade. Então isso, acho que configura aí um obstáculo e de algum modo acentua, talvez até a subnotificação, né, daquelas violências que ocorrem e que não chegam ao conhecimento das autoridades.
Por isso que é importante a denúncia. Qualquer pessoa pode denunciar, não é mesmo? Uma vizinha, um parente, uma prima, uma amiga, uma irmã, mesmo que for só uma desconfiança, que não tenha tanta certeza assim, é necessário fazer a denúncia.
Correto, e às vezes a gente até me deparei outro dia com nessa campanha, né, uma matéria que dizia que violência doméstica não é matéria de briga, né, não é exclusiva, não é problema de marido e mulher.
Então, sim.
Isso significa que não é um problema exclusivo do casal, que a sociedade como um todo deve, quando vivenciar ou verificar o ocorrência dessa violência, deve denunciar, porque, como eu disse, a violência doméstica não afeta apenas o casal, ela traz para a sociedade um mal que precisa ser combatido, porque ela traz consequências assim, nefastas, né? E quando a gente fala em violência doméstica, a gente está tratando da violência que a mulher está sofrendo, mas essa violência ela também é irradiada para os filhos, que estão às vezes vivenciando, é irradiada às vezes com consequências para a sociedade, porque essa mulher ela também, quando ela não está em casa, ela está trabalhando, ela está em outro ambiente, que muitas das vezes, como consequência dessa violência que ela tem em casa, ela acaba diminuindo sua produtividade, ou muitas das vezes entrando em depressão, outras consequências mais, que também acabam sendo irradiadas aí para outras pessoas. Por isso é importante que a sociedade veja e entenda que a violência não é apenas problema do casal, mas é problema de todos nós, e sempre que nos depararmos com ele, precisamos enfrentá-lo, denunciar, para que, de fato, possamos libertar essas vítimas desse ciclo de violência.
E mais um detalhe, a Lei Maria da Penha, magistrado, ela não protege a mulher só da violência cometida pelo marido, não é mesmo? Quando a gente fala em violência doméstica, pode ser, por exemplo, um irmão, um pai, um namorado, um primo, um sogro?
Correto. A violência doméstica, ela é aquela violência pode ser praticada não apenas pelo marido, né? Pode ser, inclusive, por irmã, violência entre mulheres mesmo, pode acontecer. Que a lei tutela a violência que ocorre no âmbito doméstico, ou a violência que decorre de uma relação íntima de afeto ou de coabitação, né? Mas ela não abrange apenas homem e mulher, ou apenas do marido para a mulher. Abrange todo qualquer tipo de violência que a mulher sofra no âmbito doméstico, que decorra, né, dessa condição do sexo feminino e que seja praticado por qualquer pessoa.
Então, a legislação protege também mulheres em âmbito de união homoafetiva?
Correto. Como eu disse, o agressor, ele não há distinção, né? Não é pode ser tanto homens como mulheres ou em qualquer tipo de relação, né? Ou até que a vítima seja alguém que se identifique com o gênero feminino, que esteja naquelas condições previstas lá na Lei Maria da Penha, que seria violência praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou com alguma relação íntima de afeto.
Como funciona, magistrado, o processo da Lei Maria da Penha e quais as medidas que podem ser adotadas como forma de proteção a uma mulher?
A Lei 11.340, ela traz ali uma série de medidas, né? É uma lei que, na verdade, ela é voltada a estabelecer procedimentos, né? Conceitua ali as formas de violência, e também ela traz uma série de medidas que podem ser deferidas em favor da mulher para sua proteção, né? A que a gente tem mais corriqueiramente no dia a dia são as medidas protetivas de urgência, que são geralmente fixadas para garantir especialmente a integridade física e psicológica da vítima, né? Como, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação, né, com a ofendida, proibição de contato, muitas das vezes determinação que esse também agressor deixa de frequentar determinados lugares ou mesmo restrição de visitas, né, com os filhos menores.
Sim.
Medidas sempre voltadas, como eu disse, para proteger a integridade física e psicológica da vítima. Além disso, tem outras medidas que a própria lei prevê para proteção de patrimônio, né, como, por exemplo, você encaminhar, né, a determinar, na verdade, a restituição de bens indevidamente detraídos ou proibição, às vezes, do próprio agressor de celebrar algum contrato, ou, entre outros, né, assim, medidas que visam proteção de patrimônio. São diversas, para citar todas, seriam um pouco, alongaria um pouco, mas são,
sim,
tem medidas assim, para, como eu disse, a lei é muito efetiva e é bastante robusta nesse sentido. Então, tem bastante medidas e para que a vítima, nas diversas situações, possa se proteger.
O importante é não deixar o medo ou o silêncio tomar conta e ser um aliado. É justamente, né, o silêncio ou o medo, um aliado do agressor de violência doméstica.
Correto. É por isso que eu como eu disse no início, é muito importante que a gente fomente, né, a discussão sobre o tema, promova ações educativas e, ao mesmo tempo, também promova, busque, né, ações voltadas a proteger a vítima para garantir segurança, né? E até a gente tem outras medidas dentro dessas campanhas que são realizadas nessa semana. Nós temos, por exemplo, a campanha Sinal Vermelho, que é uma outra ação desenvolvida pelo CNJ junto com a ANB, que é o Tribunal de Estado do Paraná também aderiu, que é justamente ali adesão de estabelecimentos que se prontificam a receber denúncias ali, a mulher que se apresenta com X na mão, e é uma medida ali voltada também para garantir, então, ambiente seguro para a gente não denunciar. Então,
sim,
são diversas ações, né, e que são, ainda que às vezes pareça simbólico, mas podem ser muito úteis, porque aí justamente para vencer essa barreira do medo.
Sim, muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista, magistrado, hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a oportunidade, é, como eu disse, um tema relevante e que ficamos felizes aí, em poder debater um pouco e trazer um pouco de informação para toda a sociedade.
Exatamente. Obrigado, então, e até a próxima.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Falamos hoje aqui das campanhas e iniciativas no enfrentamento à violência doméstica, à violência de gênero. E falamos também sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu conversei hoje aqui com o juiz Cristiano Diniz da Silva, ele é magistrado do Juízo Único de Ampere. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.